Welcome to the 23 Spells Pod. Ah, brincadeira. Boas-vindas ao ouvinte do 23 Mágicas, o podcast aqui da galera. Pega seus três pacotinhos de Magic, senta na mesa com a gente que a gente já vai começar o draft. Eu estou aqui com a Elisa Costa. E aí, Elisa?
Hello, Randy. Hello, everyone. Welcome to the 23 Spells. This is episode... Enfim, galera, não tem mais Magic em português, a gente só vai fazer podcast em inglês agora, foi mal.
Tudo em inglês, agora é tudo em inglês, os vídeos também serão em inglês, eu só vou jogar agora o Magic Arena em inglês.
Pior que, curiosamente, a gente vai continuar tendo Arena em português, né, isso aí não vai ser encerrado, mas enfim.
Sim, enfim, né, gente, umas semanas difíceis do Magic. Inclusive, não teve episódio na semana passada, né? Por problemas aí de saúde minhas. Por isso também que esse episódio tá saindo um pouquinho atrasado. Mas a gente espera que já tenha melhorado essa situação e que a gente já volte a postar normalmente toda semana. Mas hoje, Elisa, é isso, né? Vamos destilar ódio aqui, falar dos últimos acontecimentos. Só desgraça, né?
Não, exatamente, porque a Wizards mais uma vez matou o Magic, e elas, assim, já estão fazendo isso faz 31 anos já, sabe, matando o Magic, é inadmissível, mas essa última foi bem pesada, inclusive a gente tá até discutindo meio atrasado isso, né,
sim.
Mas vamos lá, enfim, é o que tá tendo.
A gente tá discutindo atrasado, só que se a gente não desabafar, vai fazer mal pra gente, e aí, pra gente não ter que, né, usar o nosso tempo de terapia pra isso, vamos fazer aqui no podcast, né?
E até porque eu tenho opiniões com um TM no cantinho, né? E sei lá, ninguém me perguntou, na verdade, minhas opiniões, mas se tivesse perguntado, eu ia falar, a gente vai falar disso no podcast, então tá na hora aí de botar opiniões com O maiúsculo,
Tem que valorizar a marca, exatamente.
Exatamente.
Lembrando aqui você que tá ouvindo, só que você pode apoiar o nosso projeto aqui, compartilhando os episódios, seguindo a gente nas redes sociais, no @23magicas, no Instagram e no Twitter, mandando uma cartinha pra gente. Hoje a gente tem algumas cartinhas que eu vou ler daqui a pouco. E também, claro, apoiando financeiramente no apoia.se/VTM. Inclusive, a gente recebeu o apoio do mês passado, né? 135 no total, 30, 25. 30 ficou com apoia-se. A mordida do apoia-se é complicada, hein? R$50 vai ser pra apoiar o Seventeen Lands, R$10 pra uma doação da organização
paga
civil.
Paga nós, Randy!
Paga nós, exatamente. Tem que pagar aí pra... Tem que renovar o Seventeen Lands aí, que ainda não foi renovado. E fazer a doação da cidade civil, né? Eu acho que esse mês eu, de novo, vou apoiar a Casa Amiga. Acho que é um projeto bem legal. Se você que tá ouvindo aí tem alguma instituição que você quer indicar pra gente, manda aí pra gente, que é super legal, viu? A gente gosta muito desse trabalho de filantropia. E se você não conhece a Casa Amiga, tem um link aqui na descrição do episódio pra você conhecer. É uma casa de acolhimento de pessoas trans no norte aqui do país, tá bom? E aí, lógico, o restante do dinheiro está guardadinho, vamos manter guardado, vamos ver o que a gente faz. Inclusive, tava conversando, né, a gente falou sobre o Cubo Vintage, né, e eu já fiz um orçamento aí pra imprimir, viu? Então,
acho que... da hora.
É uma boa ideia aí, lógico, eu vou fazer, pensando em fazer a impressão do Cubo Vintage pra jogar aí com apoiadores e ouvintes do 23 Mágicas, por São Paulo, gente, que é onde eu moro, tá? Se você é uma pessoa ouvinte aí e quiser também fazer e tal, a gente pode conversar pra você ser nosso correspondente em outra parte do país, mas infelizmente, né, eu moro aqui, então é aqui que vai rolar esses eventos do Cubo Vintage e do 23 Mágicas.
Infelizmente, eu moro em São Paulo, é o que eu peguei
dessas frases. Mas essa é total minha vibe. Infelizmente, eu moro em São Paulo, não tem muito que fazer, nasci aqui.
Mas fica a dica, imprime em português o Cubo Vintage, já que a Wizards não vai imprimir mais, a gente pode pelo menos fazer nossas proxies em português.
Não, eu vou fazer a proxy em português e ainda vou colocar a gíria regional lá na
Brasília. Da hora.
Ai, e acho que de recadinhos é isso hoje. Vamos ler umas cartinhas aqui que a gente recebeu. A gente recebeu duas cartinhas aqui, ó. Temos uma do Renato Monteiro Ruiz, o Tio BR, hein? Mandou pra gente uma cartinha sobre Murders. Vamos lá, hein?
Murders.
Boa noite, 23 Magiqueires. Gostaria de dizer que estou a um draft já sem draftar Selesnya. Meu recorde anterior foi de um draft. Brincadeiras à parte, estou simplesmente adorando essa combinação de cor e foi a que me dei melhor até então. Não sou muito bom quanto vocês. Ah, muito modesto, hein, TBR?
Ele com certeza tá melhor que eu em Murders, isso eu não tenho dúvida.
É, então. Muita modéstia, gente. Mas tem funcionado bastante pra mim. Inicialmente, os decks eram mais brancos do que verde, mas com o passar da coleção, eles vêm sendo bem mais verdes do que brancos. Porque a cor branca vem secando, né? Claro. Aí as cartas que ele destacou aqui, cartas que acho que você que tá ouvindo aí, que já tá ligado no draft, já tá até sabendo, né? A topeirinha, que adiciona mana e cresce conforme você vai criando as criaturas disfarçadas. A jardineira, que te ajuda com fixing, é uma boa interação junto com a topeirinha também. A trick de uma mana, ele disse, ó, nesse deck é fácil de ter um board largo, então é com frequência uma mana +4/+4 ou mais, etc. O Warden, se você faz bicho na 2, bicho na 3, bicho na 4, ele entra fácil sendo um 7/7. Ah, o Warden é o centauro que ganha +1/+1.
Centauro, isso.
Pra cada criatura, bem legal, sim. Uhum. E ele também falou aqui da outra carta verde que ele tá gostando, que é o Greenbelt Radical. Eu chamo ela carinhosamente de Craterhoof Behemoth. Porque simplesmente pode matar do nada. Que é o outro centauro que dá atropelar, é isso?
É, 4/4/4 pra fazer de cara, mas tem um morph tipo 7 mana, e você dá um, acho que +2/+2 pra tudo e atropelar, assim.
Claro que tem outras que também são muito boas, como o Caso Verde, que coloca marcadores, o Loxodonte Detetive e a Retangolândia do Killer Among Us. Isso pra ficar só nas cartas verdes mesmo. Obrigado por ler a minha cartinha e ter me viciado na cor verde. Abraços, Elisa e Randy.
Da hora, da hora.
Boa, isso aí, ó. É, acho que agora o formato já tá se encaminhando pro final, né? O pessoal já deu aquela enjoadinha do formato, já passou bastante tempo. Até eu, assim, já tô legal do formato, apesar de eu ter curtido muito esse formato. E realmente, assim, verde se tornou uma das melhores cores do formato. Com o tempo foi passando, branco foi secando, apesar de ser muito boa. E fica aí, ó, o e-mail do TBR. Valeu por ouvir a gente, tio. Tamo junto sempre. E é um prazer ter você aí, sempre trocando experiências com a gente.
Não, mó da hora, sempre chamando os papos lá no grupo e tal, mas é isso aí é o que vocês vão ouvir de estratégia de Murders por hoje.
Hoje é isso que vai rolar. A gente recebeu um e-mail aqui também do Caio de Carvalho, do Bolt da Bird, que mandou: fala, Randy, Elisa, tudo joinha? Passando para falar que os humilhados foram exaltados, olha aí. Depois de ter sido escovado contra a parede no prédio de Xalã, o jogo virou. Conto rápido, juntei mais 5 amigos, cada um com 3 pacotinhos, e fomos jogar aquele draft gostoso de domingo, num Rio de Janeiro de 42 graus. Nossa, que coragem, hein?
É. Então,
como era uma parada sem compromisso, resolvi meter o louco e fui pro Esper. Mas tem uma pegadinha: peguei várias criaturas, como Testemunha Granítica, Espião Feérico, Olheiro Particular, Salvador Esperançoso e Guardiã do Controle de Multidões. Pessoal, vocês não têm noção de como foi o caos na Terra na cabeça da galera que jogou junto há 20 anos e estava lidando com uma parada maluca e que atacava com um conceito que aprendi aqui com vocês: a curva de mana. O baralho, ele tava sem aquela curva de mana convencional e mesmo assim muito forte. Resumo da ópera: passei o carro sem maldade, com respeito, e zoando todos os amigos, é claro. Continuei trazendo conteúdos de artigos, eles têm me ajudado demais a me tornar um jogador melhor e, claro, sacanear todo mundo no meu draft aqui com o pessoal. Aí ele falou assim, ó: em tempo, aqui no Rio de Janeiro também tá rolando a Copa Rio Pauper, com 6 lojas apoiando. Já estamos na metade das classificatórias, com mais de 70 pessoas participando, 20 classificados e um pote acumulado de quase R$1.500, só com dinheiro dos jogadores. Estou participando também. Pronto, chega. Um beijo pra vocês e um cheiro. Obrigado aí, Caio. Muito legal a sua experiência do draft. É isso mesmo aí, ó. Fez um deck totalmente fora da curva, diferente de tudo que o pessoal já viu, passou o carro.
Muito bom. Parabéns aí. E, pô, melhor Magic, né? Jogar com a galerinha ali e tal. Muito bom.
Vamos tentar aí continuar trazendo os artigos pra continuar aí melhorando. E aí, o que você faz? Você vai e você vai encher o saco de todas essas pessoas que jogam jogaram aí com você e falar: ah, você tem que ouvir o 23 Mágicas.
Sim.
Tem que, exatamente. Ó, você que tá ouvindo a gente aí tem que começar no trabalho da pirâmide do 23 Mágicas, gente. Tem que... Porque se for depender da Wizard, já tá ferrado, né? Então, a gente tem que se ajudar.
Sim, exato. É, comunidade mais do que nunca, né? Acho que esse é o papo da coisa. Que a conclusão que a gente ia chegar no fim do episódio, se pá, mas você já lançou aí.
Sim, é bem isso mesmo.
É sobre isso.
Bem, mas então, recadinhos, as cartinhas que a gente recebeu foram essas. Não temos tempo, mais algum recado? Você tem algum recado, Elisa, sobre o seu conteúdo? Alguma coisa que você queira falar?
Não, só comentar, eu não tenho soltado muito vídeo, se vocês estão se perguntando, né? Não gostei de Murder, sério, e esses últimos dias foram bem conturbados, assim, na minha vida, mas tá tudo se encaminhando. Eu acho que logo menos a gente tá de volta, tá, galera? Não se preocupe, eu não parei de fazer vídeo, tá?
Exatamente. O podcast também não parou, só estamos passando aí por um inferno astral da criação de conteúdo.
Sim. Mas acontece, galera. Acontece.
Logo, as coisas já entram nos trilhos aí e a gente volta com o ritmo normal de sempre. Bem, mas então vamos direto pro assunto principal. Aqui vai ser misturado, né? Um resumo da semana com o assunto principal, tudo misturado. Então roda uma vinheta aí qualquer, sobe o som da música e desce. Vamos pro próximo tópico. Elisa, vamos lá, vamos falar sobre tudo que aconteceu aí nesse tempo que a gente também ficou fora e aconteceu um monte de coisa, e nossas opiniões sobre o cancelamento aí da Wizards do português. Vamos começar pelas notícias, né? Vamos com calma. É, acho que a primeira que a gente tem aqui é o draft de Alchemy, de Murders, né?
Isso, tá rolando nesse momento, se não me engano era uma semana, acho que começou terça e vai até... Então, você que tá ouvindo vai ter uns dias aí pra tentar. Eu, pessoalmente, o último que eu joguei desse, acho que foi de Eldraine, até que tava divertido, assim. Eu não acho tão ruim esses drafts de Alchemy, mesmo sendo melhor de um, porque as cartas de Alchemy são tudo quebradona, é um design divertido. Então, assim, eu até falei, se pá, vou fazer uma livezinha jogando, mas no fim das contas eu realmente não tive tempo, assim.
Uhum.
Mas eu quero ver se eu consigo jogar uma ou duazinha, assim, nos próximos dias, antes que saia.
Eu acho que
eu olhei as cartas.
Uhum.
É, não, desculpa, é. É, eu olhei as cartas e achei as cartas maneiras, sabe? Então, tipo, dá vontade de jogar, assim, pra ver se essas cartas maneiras, uma por pack, já dá uma variada o suficiente pra salvar um formato, tipo, Murder.
Sim, é, então eu nem vi as cartas, eu vou dar uma olhadinha depois, mas acho que é bem isso mesmo, acho que é um formato bem curtinho, tiro rápido, e divertido de você jogar um ou dois drafts ali, e se você, basicamente, geralmente assim, se você pegar as cartas de Alchemy, seu deck não vai ficar ruim, sabe? Então se você tiver nas cores certas, vai sobrar as cartas pra você, e você vai fazer um deck bom e vai conseguir pelo menos pagar a sua entrada ali, então vale a pena, pessoal, vocês jogarem aí pra se divertir, um ou dois drafts, acho bem legal.
Sim, na variadinha é bom. E a gente vai ter também depois Guerra da Centelha. Vai ser, se eu não me engano, do dia 19 ao dia 26. É isso aí, vai ficar uma semana no Arena.
Legal.
Então esse vai demorar mais um pouquinho. Mas Guerra da Centelha já é uma edição antiga hoje em dia, né? Já faz uns 5 anos já. Olha como o tempo voa, sabe?
Sim. Tipo,
parece que foi ontem. Quem não lembra daquele trailer da tocando Linkin Park, sabe? Da Liliana. Sim,
da Liliana.
Nossa.
Muito legal.
Aquele é o melhor trailer da história do Magic. Eu acho que nunca vão conseguir superar, assim, na moral. Tipo, eu assisto aquele trailer de vez em quando até hoje, sabe? Eu realmente, puta, que momento do...
Inclusive, eu acho que essa é uma das cartas mais legais da Liliana que tem. Uma das minhas versões preferidas, aliás, da Liliana Dreadhorde. Nossa, eu joguei tanto que essa Dark é legal demais.
Eu tenho o pôster da Guerra da Centelha na minha casa, sabe? Eu lembro que eu procurei, tipo, o pôster, alguém que tinha pra vender e mandei enquadrar, saca? Eu tenho o quadro.
Nossa, não, a arte dessa edição lindo. É sacanagem mesmo, nossa.
Sim, senhora. Sim. É, e toda essa fita, tipo, o hype que foi criado nessa edição, sabe? Com esse pôster de cinema, o trailer, tipo, absurdo. E ai, a conclusão da história e tal.
Foi o Vingadores Ultimato do Magic, né?
É, sim, sim. Foi tipo, é, foi a primeira, porque depois a gente teve Marcha das Máquinas, que foi tipo a mesma fita, né? Mas sim, Guerra da Centelha foi a primeira.
Mas eu acho que Guerra da Centelha foi mais hype.
É, eu também acho. Com certeza foi mais. Nossa, foi muito foda, mas enfim. E aí vai ter uma semana de pré-draft premiere, né? Como sempre, aquele flashbackzinho. Eu acho a edição muito legal. Quem fez Guerra da Centelha foi o nosso daddy, o Dave Humphries, que, pra quem não sabe, as outras edições que ele fez na sequência foi tipo Ikoria, Kaldheim, Kamigawa e Mon, saca? E a próxima vai ser a do Faroeste lá do Oco, Outlaw. Então, assim, e foi meio que a primeira edição no que a galera chama de Fide, sabe? Quando eles começaram a aumentar o power level das comuns e tal. Então, assim, é uma edição bem gostosa de jogar.
Eu não joguei o draft dessa edição. E eu vou jogar sim, tô bem curioso. Inclusive, aí, próxima semana a gente poderia ver aí se a gente consegue trazer algumas dicas, né?
Umas dicas, sim, não. Foi a primeira edição que eu febrei no Arena, sabe? Nem tinha, só tinha draft rápido na época, nem tinha draft com gente. Mas foi a primeira edição que, tipo, eu completei a edição inteira só de ficar jogando draft, sabe? Eu joguei muitos drafts desse set, assim. Foi quando eu saquei essa fita da economia do jogo, né? Então, animal. E o standard dessa época foi animal também. É uma edição da hora.
Foi. Era um bom formato T2, viu? Eu gostava de jogar naquele formato T2, cara. Tinha bastante... Era bem saudável. Foi um formato bem saudável, bem legal.
É, e o power level das cartas dessa edição também é absurdo. A gente tem, tipo, Teferinho, Narset.
Teferinho.
E tem vários ícones. A gente tem Arcanista, Diabo da Bicicletinha dessa edição, Anissa Capeta lá, verde.
Nossa,
tem,
aquela assim, Anissa era fortíssima.
Carta atrás de carta. É só banger. Essa edição é só bangers. É muito foda mesmo. Quem puder, eu realmente recomendo. É uma edição muito da hora.
Boa. Então, depois de Guerra da Centelha, a gente tem também Ravnica Chaos? O que seria isso, hein? Essa eu tô por fora.
Essa não ficou bem claro no artigo lá do anúncio da Wizards que ia ser. Vai ser na semana depois de Guerra da Centelha, né? Então, Guerra da Centelha acho que é dia 19 e dia 26. Essa Ravnica dia 26 ao dia 2 de abril. E eu vi a palavra... Porque eu lembro que uma vez fizeram um draft que era Ravnica Mixer, que era tipo um pack de Guilds, um pack de Ravnica Legends e um pack de Guerra na Centelha. Só que agora a gente tem Murders, que é em Ravnica também, né? Se eu bem entendi a parte do Caos, vai ser tipo um Caos Draft valendo cartas dessas quatro edições, saca? Eu não tenho certeza, mas eu chutaria que é isso.
Estranho, hein?
Ah, eu pessoalmente não gosto de Chaos Draft. Tem uma galera que gosta, sabe? Então, pra quem gosta aí de um formato diferente e tal, é um oferecimento, com certeza.
Eu gosto do Chaos Draft, mas quando ele é criado, meio que pensado de certa forma, sabe? Tipo...
Você quer dizer cubo?
Não exatamente cubo, não é isso não. É tipo assim, a Ravnica é um bom exemplo. Vamos pegar assim, vamos pegar uma guilda, vai, Simic. Simic, na primeira versão, tinha aquela coisa dos marcadores lá, e depois veio o Evolve, né? O Enxerto e o Evolve. São mecânicas que, de certa forma, meio que se complementam. Então, assim, faz sentido estar num Chaos Draft as duas mecânicas juntas. Mas...
Ah, você tá falando, tipo, Ravnica Remaster, né? Que é aquela edição que saiu no começo do ano, sabe?
É, mais ou menos assim. Mas eu acho legal a ideia do Chaos, de você pegar duas edições e misturar elas pra jogar sem você criar um ambiente pra isso, cortar carta e tal. Mas, pra mim, as edições, elas têm que conversar entre elas mecanicamente um pouco, pelo menos.
Sim,
senão fica muito só no hate das cartas, sabe? Fica muito vanilão, assim.
É, então... Essa é a fita. Guilds e Allegiance se complementam, mas nem tanto, porque as edições são super diferentes, a gameplay, assim. E Guerra da Centelha é outra coisa, e Murders é outra coisa também, sabe? Por isso que eu não boto muita fé, assim.
Talvez aquelas três lá que era... Dragon's Maze, sabe? O ciclo de Dragon's Maze?
Sim,
aquelas três segunda, lá conversavam melhor, sabe? Então, talvez, não sei.
Enfim. É uma curiosidade pra galera. Também vai ficar uma semana só, sabe?
Tem muita coisa
que a gente tá criticando.
Você jogar alguma vez e se divertir ali, né?
Isso sim, aí. Exatamente. Aí no programa dos jovens, a gente tem notícias do Cubo Vintage. Nesse momento agora que você tá ouvindo, tá rolando um negócio chamado Draft Supremo, que é uma brisa total, assim. Eu tava assistindo anteontem, eu fiquei, nossa, que viagem é essa? O Draft Supremo, ele é tipo... imagina que você tem lá o Cubo Vintage, né? Aí o Malt dá um pacote. O Draft Supremo, você drafta só você, tá? Sozinho, não tem mesa, não fica passando pack.
Tá.
Aí o Malt dá um pack de 15 cartas tiradas do cubo, aí você escolhe duas cartas do pack, você tem dois picks, e o resto você joga fora.
Uhum.
Aí isso se repete 18 vezes, saca? Então você vai ter, tipo, 18 pick 1 e 18 pick 2 do cubo vintage. E o Nossa. Resultado é, tipo, uns deck power level absurdo, assim. É outro, é pra quem é acha que o cubo... É
muito absurdo.
Pra quem acha que o cubo vintage é muito suave, joga um draft supremo lá, é, tipo, a galera combando e, assim... É meio outro jogo, sabe? É muito viagem, porque cubo vintage, você sabe, tem um power level mais alto, mas ainda lembra Magic, de certa forma. Esse aí já tá um pouco fora, sabe? Ah,
você ainda depende de ter tido sorte ali, de ter abrido umas coisas no draft, de vir na sua mão. Agora, esse daí parece que você consegue, com uma certa confiança, montar uma estratégia antes de entrar no draft, talvez, assim.
É, porque se você fizer a conta, no fim das contas, você tem 50% de chance de ver cada carta do cubo nessa distribuição aí, sabe? Que 15 vezes 18 dá 270, e o cubo tem 540 cartas. Então você vai ver exatamente metade do cubo, sabe? Num draft supremo.
Sim.
Então, é muito mais voltado pra combo do que, tipo, combate de criaturas e tal, os decks normais, assim. É muito mais esperado que você vai combar.
Uhum.
Aí as melhores interações, né? Nem remoção de criaturas, sabe? Porque tem poucas criaturas que vale a pena jogar no mundo desse. As interações que você vai querer é discard e counter, saca?
Uhum.
Então a ideia é, tipo, o jogo meio que degringola pra um combo control, assim. Eu vou tentar amar meu combo enquanto eu impeço o seu e vice-versa, sabe? Quem vai combar antes e fazer uma coisa degenerada.
Sei assim. Que é maluco isso, mas não é o Magic que eu hoje em dia curto.
Não, eu fiquei assistindo e eu também fiquei com vontade de jogar, sabe? Uma ou duas, assim. Eu acho que é um negócio que eu ia, tipo, enjoar rápido, mas eu pretendo, se tiver um tempo aí nesse final de semana, começo de semana, jogar isso. Porque vai ficar uma semana só no mall também, é só até terça ou quarta, se eu não me engano. Então, tipo, tentar jogar um ou dois quando tiver a chance. Porque eu tava assistindo, achei bem divertido, sabe? Achei legal, assim.
É interessante, eu não sou uma pessoa que gosta muito de combo no Magic, assim, mas de vez em quando é um pouco divertido, dependendo do formato e tal. É, por isso que eu acho que eu me apaixonei tanto pelo limitado, assim, do draft tradicional, por ter essa possibilidade de, às vezes, você conseguir fazer um combinho ali e tal, mas no, a maioria dos jogos é o que muita gente definiria como fair Magic,
sim,
né?
Sim.
Criatura, uma briga e tal, eu acho legal, acho divertido.
É, se for entrar no draft supremo, você tem que ter a consciência que é o contrário disso, sabe? É totalmente unfair.
É unfair Magic,
sim. É esperado que seu deck seja unfair, tipo. Que assim, geral vai ter, tipo, 5 power cards, sabe? No mínimo.
Sim, então, todo mundo, é.
O bagulho é
muito
louco. Você
vai escolher duas cartas a cada, né, 15 ali, não sei o quê. Vai pegar todas as power que vêm, então você vai ter ali.
Pegar metade das power do cubo vão estar na sua mão, mas enfim. E assim, o cubo vintage vai voltar também, galera. É outra notícia nesse assunto. Dia 20 de março até dia 10 de abril, eles vão fazer uma mudança no cubo vintage, né? Esse draft supremo é com a última lista. Eles vão rotacionar um pouco o cubo e vai ficar aí 3 semanas ainda antes de sair Murders. Antes de Murders sair da nossa vida. Mas, enfim, cubo vintage pra quem gosta e pra quem gosta de construído, tá tendo um mês empolgante no Arena também. Não sei se você viu o Rand, mas a gente vai ter metagame challenge toda semana. Isso eu achei bem legal.
Bem legal. Eu tô acompanhando um pouco por conta do conteúdo do Rudá.
E, esse fim de semana agora, do dia 8, vai ser Standard. Aí na próxima semana, eu não sei se é histórico, eu acho que é histórico. Aí no outro fim de semana vai ter o Qualifier, que vai ser a Alquimia. Aí no outro fim de semana vai ter o Challenge Explorer. E aí no outro, do dia 6, vai ter um Metagame Challenge Timeless. Então, assim, todos os formatos construídos, 60 cartas do Arena, estão... Tá tendo algum motivo pra você jogar, sabe? Isso aí eu achei bem legal, acho que inclusive tinha que ser muito mais comum, assim, mas... Mais bacana. Até me deu... Eu confesso que até me deu vontadezinha, porque eu acho que esse Metagame Challenge, tipo... Não pela questão do EV e tal, mas é um evento muito divertido de se jogar, sabe? Eu lembro que a última vez que teve um histórico que eu achei um deck que eu gostei, eu joguei em live, fiz 7-0 e tal, foi muito divertido. Então, recomendo aí pra quem curte brincar no construidinho às vezes.
Bem, então assim, Elis, a gente falou sobre tudo, as notícias básicas da semana. Tá na hora agora de destilar ódio contra a Wizards. que não cansa de não só matar o Magic, como de fazer merda, né? Puta que pariu. É demite gente, é não sei o quê, só faz merda essa empresa, pelo amor de Deus.
Não, essa dos tokens aí, eu acho que eu vi essa notícia ontem. Pra quem não sabe, faz alguns anos, uma pessoa que joga e tal, abriu um negócio lá no States chamado Infinity Tokens. E ela...
Sim.
Ela produzia, tipo, umas fichas, né, de plástico, assim, pra você usar nos seus partidas e tal. E aquele plástico branco, tipo, aquela lousa de pincel atômico e tal, que é fácil de apagar, sim, né? Sim,
galera do RPG conhece, porque o pessoal usa no RPG pra criar mapa, pra jogar, sim, e tal. Então.
Aí ela abriu essa firmazinha, tipo, na casa dela, sabe? Começou a produzir esses pedaços de plástico, embalar e vender pra galera que jogava Magic. Aí, tipo, isso aí virou um hit na comunidade e tal. É, geral, falando que usa Infinity Tokens, legal. Aí, pô... Mas continua um negócio pequeno, sabe? Tipo, o trampo da mina ali na casa dela.
Não chega a ser, talvez, nenhum negócio mesmo, né?
É.
Talvez a pessoa tenha um outro emprego e tal e usa isso ali como complementação de renda, um negócio, sim, próprio ali, mas não, pelo que eu entendi, não é aquela coisa de realmente virar uma empresa, né, com robustez.
E aí, essa semana a Wizards anunciou que tá fazendo uma parceria com a Ultra Pro. A Ultra Pro, pra quem não sabe, é uma empresa de acessórios aí, acho que eles começaram fazendo os primeiros Shield lá em 90 e bolinha. E a Wizards, junto com a Ultra Pro, vão lançar um produto que é basicamente o Infinity Tokens. Eles vão lançar, tipo, tokens apagáveis, sabe? Reutilizáveis. E...
Uhum.
E, porra, vai, tipo, roubar a ideia da mina na moral, assim? Ou por que que não, tipo, fez uma parceria com ela, sabe? Investiu nela, ao invés de fazer uma parceria com a porra da Ultra Pro, que já é, tipo, uma corporação milionária, etc, etc. Então, assim, a régua, sim, moral da galera é bem baixa, né? Mas capitalismo. É,
eu não sei como funciona essa coisa da ideia, né? Dos direitos da pessoa pela ideia e tal. Não, a pessoa tem algum direito?
Não, eu não acho que você tem nenhum direito sobre a ideia. É só pedaço de plástico branco. Mas assim, a questão moralmente, sabe? Não é tipo uma questão legal. É uma questão tipo, porra, a mina tava fazendo isso faz anos. A Wizards nunca reconheceu o bagulho e agora vai lançar o negócio junto com a Ultra Pro, saca? Tipo, putz, muito, sim, muito azedo.
Eu ia chegar aí, porque assim, eu não sei, provavelmente não deve ser algo que ela consiga processar a Wizards, não, e tal. Só que é uma falta de consideração muito grande da Wizards com a própria comunidade, sim, né? E a Wizards tem se provado isso, que tá se foda-se a comunidade, foda-se todo mundo, sabe? Não tá nem aí pra nada. Então, assim, sei lá, eu tô muito desgostoso com a Wizard. Já vamos abordar aqui, né? A gente vai falar sobre o que você que tá ouvindo já sabe, que a Wizards não vai mais imprimir Magic em português. Isso também me deixou muito desgostoso. E é isso, é a Wizards falando assim, a gente não se importa com quem tá jogando o jogo. Uhum. A gente só quer que vocês comprem e deem dinheiro pra gente. Uhum. Sabe? Não, mais nada é importante.
É, então... Essa questão do por que parar de produzir e tal, a Elo, não sei se você... Eu acho que eu te mandei o vídeo da Elo, né? Até depois aquele portal lá de Magic, aquele marketplace que não patrocina a gente, então eu não vou falar o nome, postou um artigo dela, né? Encomendou com ela um artigo. Basicamente, o artigo dela fala o que ela falou no vídeo, sabe? É, porque ela faz uma comparação com a Itália, né? Porque a galera, mas como assim a Itália é muito menor que o Brasil e vão continuar imprimindo carta italiana e não em português e tal. Aí ela pega a renda per capita na Itália, o valor, salário da hora trabalhada na Itália, etc. E compara as coisas e pá. Então... Mas onde que ia chegar com isso? É foda.
Mas sabe que a Itália... Sabe a diferença da Itália pro Brasil? Na Itália, ninguém vai fazer vampetaço também, não. O Brasil que tem esse poder.
Sim. Não, e é foda, porque, tipo, é capitalismo cru, sabe? Eles precisam tirar custo, sim, de algum lugar. E aí não tem... Não tem nível de consideração nessas coisas, tipo assim, porque a gente já falou disso num episódio antes também, quando a Wizards matou o Magic outra vez, porque tem níveis na coisa, né? Tem tipo, tem o Estúdio X, que é a galera que faz o jogo e tal, que cria as cartas, que maneja os formatos e tal. O Estúdio X é um pedaço de uma empresa chamada Wizards of the Coast, que aí o objetivo da Wizards é vender esses produtos que o Estúdio X cria para o maior número de pessoas, né? E aí a Wizards é um pedaço de uma coisa maior chamada Hasbro, cujo objetivo da Hasbro é dar dinheiro para os acionistas da Hasbro. E eles fazem isso, não importa o que eles tenham que fazer com todos os pedaços deles, eles vão fazer o que vai dar mais lucro, saca? Então...
Sim.
Aí se você levar que no fim das contas o objetivo da Hasbro é ganhar mais dinheiro, tipo, faz sentido parar de fazer cartas no Brasil. E ao mesmo tempo, tipo, eu não tenho dúvida que a galera que trabalha no Estúdio X não curte saber que o produto vai ser impresso em uma língua menos, que eles vão atingir menos gente com o trabalho que com certeza eles gostam muito de fazer, sabe? É, porque a galera esquece também que tem gente trabalhando por trás do produto, sabe? E... Só que é isso, é a frieza brutal do capitalismo, tipo... E a gente é gente, a gente não tem como enxergar na mesma ótica da corporação, sabe? Então a gente vai levar pro pessoal e ficar ofendida. Sim. E tal, porque eles estão parando de fazer isso, mas é putz,
e por mim tem que ficar ofendido mesmo, tem que encher o saco mesmo, tem que ir lá tacar pedra no prédio da Hasbro mesmo, sabe? eu sou uma pessoa...
É, porque o tanto que a gente se investe, sabe? O jogo é simplesmente muito bom, e a gente passa muito tempo, quando não tá jogando, tá conversando sobre, pensando nisso, sabe? Então, assim, o jogo é tão bom, cativa a gente tão bem, que a gente deixa uma parte muito grande da nossa psique nesse jogo. Só que aí a gente esquece esse pá também, quando a gente se investe, que por trás desse jogo tem uma corporação capitalista fria e brutal, saca? Que realmente não se importa com a gente, saca?
Então, mas é muito maluco isso, porque eu acho que até nesse sentido, em vários outros ramos, assim, sei lá, vai, ramo do esporte, futebol e tal, existe um mínimo de respeito com a comunidade que consome aquele produto, sabe? A Wizards há um tempo já vem ultrapassando os limites, assim, da falta de respeito como um todo, sabe? Mandou um monte de gente embora lá, depois do ano que teve um monte de mais lucro, aí tirou toda a lata daqui, sabe? Assim, lógico, a gente já sabia que isso ia acontecer, a gente já esperava, a gente já espera isso da Wizards, mas é muito... Existe uma sensação de impotência muito grande da gente, sim, né? De como é que a gente poderia lutar contra isso? Existe algum modo de lutar contra isso, né? Eu não tenho essa resposta ainda e tal, mas é tipo... Existe uma revolta muito grande dentro da gente por conta dessa impotência, né? Porque realmente a gente se sente, entre aspas, dono do jogo, de certa forma, porque a gente é a comunidade que consome esse produto, né?
Você me lembrou duas coisas que você pontuou agora. A primeira é um vídeo que eu pensei em gravar, um dia eu tava chapando aqui em casa, até escrevi um roteiro e te mandei, né? Que a ideia do vídeo era Magic pode ser o que você quiser.
Sim.
E acho que até é legal trazer um pouco dessa ideia aqui no podcast pra gente não ficar só reclamando. E sim, a outra coisa é um vídeo que o Rudá fez, que o nome do vídeo é tipo, o Magic morreu, episódio 500 e tanto, Magic is dead. E ele faz análise desse acontecimento aí. E aí uma frase que me pegou muito é que o mundo não é uma coisa binária em que só existe a inação total e o vampetaço, sabe? Tipo, não é um preto no branco, assim. Existem formas de você, tipo, agir que, tipo, são mais construtivas. E uma dessas formas é a questão da comunidade, saca? E a gente até já deu uma dica aí, porque o Magic, no fim das contas, pelo menos a parte das cartinhas de papelão, é uma coisa pra agregar pessoas e tal, né? A própria premissa do Magic, você tá jogando contra outra pessoa que tá sentada na sua frente e vocês têm que, tipo, concordar no que as cartas estão fazendo, sabe? É um jogo basalmente social. Claro, quando a gente vai pro online, pra arena, isso aí vai virando outra história. Mas, e mesmo quando a gente tá falando do online, a galera ainda se junta pra discutir, né, o jogo. Então, é sobre formar a comunidade, essa é a forma que a gente tem pra nos salvar da brutalidade do capitalismo também. Acho que isso não só no Magic, mas na vida, sabe? O que a gente tem enquanto ser humano são os outros seres humanos pra gente se juntar e ficar conversando sem pressão laboral e tal, enfim. E o que eu ia chegar é que... E o ponto, um outro ponto que o Rudá falou que eu achei muito interessante. A gente tinha carta em português desde 95, sabe? Só que por muito tempo, se você queria, tipo, aprender alguma coisa sobre o jogo, não existia nenhum conteúdo em português, saca? Esse negócio que a gente tem hoje em dia, que a gente tem, tipo, vídeos e artigos e coisa de teoria do jogo, sabe? Tanto...
Podcast.
Podcast, exatamente. E isso é muito mais recente. Por boa parte da história do Magic no Brasil, a gente não teve nenhum conteúdo. Então, de certa forma, o jogo é mais acessível porque você tem as cartas em português, beleza. Você pode achar as cartas numa livraria ali, comprar e jogar com seus amigos, vocês vão se divertir e tal. Mas se você queria jogar num nível mais alto e competir, ele era, tipo, totalmente inacessível. Pra se você não sabia inglês, não tinha acesso a conteúdo gringo e tal, sabe? Hoje a gente tá num momento muito diferente nisso no Brasil. Sim,
mais acessível nesse sentido.
Nessa questão da informação, sim, da globalização, é verdade. E até, sei lá, tipo, também pra você ensinar alguém era mais difícil na época, né? A Wizards nunca foi muito boa em fazer produtos pra novos jogadores, sabe? Pra trazer mais gente.
É porque assim, a fita mesmo é que assim, eu acho que o impacto de não existir carta em português é muito pequeno. A verdade é essa.
Então.
É, sabe, não é tão grande, sabe por quê? Porque hoje em dia você tem uma série de ferramentas que possibilitam você lidar. É lógico assim, existem pessoas que vão ser impactadas, é uma barreira para algumas pessoas jogarem e tal, mas... Tipo, é uma barreira que eles vão conseguir transpor, porque já se transpõe essa barreira em vários outros jogos. Então. Já se transpõe essa barreira em vários outros tipos de conteúdo, no RPG, em vários jogos que a gente tem por aí de videogame mesmo, que às vezes não tem tradução, não sei o quê. E hoje em dia existem ferramentas, às vezes ferramentas inclusive criadas pela comunidade, que ou fazem a tradução, ou o pessoal joga ali no Google mesmo e traduz, sim, sabe? Então assim, realmente, esse é um obstáculo que ele é transponível, sim, sabe? A gente consegue passar por ele. O que realmente eu acho que a comunidade brasileira ficou puta é realmente com a ideia de não ser respeitada como uma comunidade válida, sabe? Tipo, ó, vocês não são válidos pra gente a ponto da gente se importar com vocês, sabe? É isso que eu acho que pegou no coração das pessoas.
Sim, então, né? Eu entendo, saca? O que aconteceu, mas aí é o ponto que eu discordo da galera também, sabe? Tipo, eu acho que a gente é mais... A coisa que a gente sabe fazer na América Latina é dar um jeito nas coisas, sabe? Eu não acho, sim, que, tipo, isso é o fim do Magic e tipo...
Agora vai começar a grande era da pirataria do Magic no Brasil novamente, então, né? É meio que isso, vamos assim.
Ver. O que vai acontecer. Tem um monte de coisa assim, tipo, a galera dá um jeito. E o próprio negócio também, um ponto que eu ia chegar aqui. Hoje em dia, tipo, se você vai começar a jogar, qual que é o jeito que geral indica? Você instalar o Arena e jogar o tutorial, sabe? O Arena vai continuar em, sim, português, então a gente vai continuar tendo um link com o jogo na nossa língua e papapá. Eu acho que assim, toda essa questão do desrespeito, como eu já falei, é muito mais pessoal do que eu acho que você devia ter numa relação com um jogo feito por uma empresa, sabe? Tipo, acho que a galera realmente leva muito pro pessoal, mas é isso, é porque o jogo é muito bom.
É que eu acho que o pessoal leva o pessoal no sentido até como nação mesmo, sim, sabe? Tipo, gente, vocês estão falando do maior país da América Latina, de uma das maiores economias emergentes do mundo, sabe? Sim. Existe esse lado até, eu não sei explicar direito, mas de você falar, caramba, mas, sabe, o Brasil era pra ter uma importância nesse sentido, sabe? Mas realmente, sim, pra Hasbro não tem importância, o importante é,
porque
só o dinheiro, sim, e tal. Sim,
a Hasbro descobriu que é Collector Booster, saca? Tipo, e com certeza, pegar as vendas de Collector Booster aqui no Brasil, elas nunca foram expressivas, sabe? Que a gente simplesmente não tem grana. Sim. E é o que dá mais dinheiro pra Hasbro, é o que eles vão investir,
saca? É o que dá mais dinheiro.
Então, tipo, eu acho que essa é a fita. A gente se frustra com o jogo porque esquece que ele é um produto de marketing antes de ser um jogo, sabe? Tipo assim, o Richard Garfield criou um jogo, aí a Wizards, Hasbro, etc, o capitalismo transformou ele num produto. Por acaso, a gente ainda consegue usar esse produto como peças de um jogo e se divertir, sabe? Tipo, parabéns pra comunidade que mantém o jogo vivo. Porque se dependesse da Hasbro, só existe colecionismo e galera comprando Secret Lair e Collector Booster, sabe? Porque é o que dá dinheiro e é o que eles vão empurrar pra fazer pra vender, saca?
É aquela fita, né? Eu vou falar aqui, ó. Acabei de fazer essa edição aqui, ó, baseada na cultura mesoamericana, e ao mesmo tempo que eu tirei todo o apoio à Latam, tá ligado?
Sim, foda-se.
Olha que legal a cultura de vocês, fica com elas.
Exatamente.
Aí,
foda-se, tá ligado? E acho que esse é o ponto que eu ia chegar no vídeo do Magic, pode ser o que você quiser, sabe? Lá em idos, no começo dos anos 90, o nosso daddy, Richard Garfield, criou um jogo e, tipo... Sei lá, velho, se você começar a imprimir carta falsa, réplica da original, a Hasbro vai atrás de você, saca? Se for imprimir pra vender e tal. Mas, assim, o conjunto de regras do Magic é basicamente domínio público, sabe? O conceito das cartas e tal. Não que os símbolos de mana sejam. Tem um copyright envolvido e tal. Mas, assim, ninguém, nenhuma corporação pode tirar da cabeça da galera as regras do Magic e o conceito do Magic e o que o jogo é realmente muito bom. E até tem uma outra ideia que eu tenho que, tipo, inclusive se a Hasbro falasse hoje que nunca mais ia imprimir nenhuma carta nova de Magic, primeiro que a gente já tem carta suficiente no mundo pra continuar jogando por anos e anos e anos, sabe? Você ficar fazendo um cubo com todas as cartas que já existem, já tem possibilidade, tipo, infinita de ficar jogando e criar formato e não sei o quê. E mesmo que a Hasbro não criasse cartas novas, existem comunidades inteiras de gente que faz set custom de Magic, sabe? A galera cria uma edição inteira pra ser draftada, tipo, da própria cabeça, com as próprias mecânicas, baseado em X ou Y, sabe? Eu já vi uma edição do Super Mario, era um set inteiro de mecânica, tipo, um Super Mario de Magic, saca? E eu acho que essa é a fita, porque o jogo é sobre a comunidade, não sobre a Hasbro, sabe? E a gente, tipo, o formato mais popular hoje em dia, que é Commander, foi um formato criado pela comunidade. E assim por diante, eu acho que é assim...
Pauper também,
exatamente, saca? E a comunidade transcende isso, essa é a questão, velho. Porque todo ponto é que Magic é sobre pessoas sentarem numa mesa e concordarem sobre o que aqueles papelão dizem, sabe? O que significam. Então, sei lá, acho que a galera dá menos importância pra Wizard. Sempre foi a questão, tipo assim... Você só vai se decepcionar com as ações da Wizard e se ofender com as ações da Wizard se você der algum crédito ou importância pra Wizard, sabe? Pra mim, tipo...
É que é maluco, é porque, assim, é muito maluco, porque, assim, não custa nada pra eles continuar, tá ligado?
Custa, aí que tá. Ah, custa. Se não custasse nada, eles estavam... Porque não tem que não custar nada, tem que dar lucro. Como não
Sim,
tá dando
então,
lucro,
é isso,
acabou.
É, capitalismo. Então é isso... Essa exatamente é isso que eu cheguei. Não custa nada pra eles nesse sentido, mas não dá lucro, entendeu?
É isso. Não, acho que essa é a fita. Se dependesse, tipo, sei lá, do Estúdio X, ia ter Magic em todas as línguas do mundo pra sempre. Só que tem a Wizards e a Hasbro pra impedir que isso aconteça, saca? Essa é a fita. Mas acho que essa própria galera tem a consciência que o Magic é, tipo, muito maior do que o que eles estão fazendo lá, sabe? Quem trabalha com Magic, certamente, tipo... É lógico que a forma que a maioria das pessoas se engaja com Magic é a forma que a Wizards põe, sabe? A gente joga Booster Draft muito mais do que Cubo, e quem monta o Booster Draft é um produto da Wizards e tal. Mas eu acho que, assim, com o passar do tempo, todas as formas que eu passei a me engajar com Magic só me fizeram, tipo, deixar de considerar a Wizards, sabe? Eu acho que essa é a fita.
Eu entendo, mas ao mesmo tempo, tipo, se a gente continuar jogando o jogo, a gente vai continuar dando dinheiro pra Wizards, não tem jeito.
Ah, falar que se eu ficar jogando Arena e ganhar um Open de vez em quando e nunca comprar Gema, eu tô mais tirando do que ganhando dinheiro da Wizards. Claro, eu tô fazendo um podcast que um monte de gente vai ouvir, algumas das pessoas que eu ouvi podem querer comprar gemas, beleza. Mas essa é a fita, até quando você vai jogar numa loja, que você compra, sei lá, um kit de pré, aquele kit já foi pago pela distribuidora pra Wizards faz muito tempo, sabe? Não vai... Quando você vai jogar numa loja e compra o kit pré, tá fazendo diferença então, pra loja, porque a Wizards já recebeu, sabe? Eu acho que é uma coisa
não, assim. Não, mas é isso que eu tô falando, mas é manter o jogo vivo, mantém a Wizards vivo, não tem jeito, entendeu? É toda a cadeia de produção, você tá fazendo... Ah. A gente faz parte disso, não tem pra onde correr. Quando a gente assiste o Pro Tour, a gente tá dando o Ibope pra Wizards, entendeu?
Mas até aí...
Só de jogar o Areninha, jogar o MOL, querendo ou não, a gente tá nesse sentido, sabe? Assim, é um pouco broxante nesse sentido de, pô, bosta, né, mano? Eu tenho que jogar esse jogo que eu gosto tanto e que é dessa empresa que eu odeio tanto, sabe? É um pouco paradoxal, né, um pouco.
É, mas acho que volta pra aquela frase que não existe consumo ético sob o capitalismo, sabe? Tipo... Saca?
Chegamos à mesma conclusão de sempre...
É, o problema é o capitalismo, não é o Wizards. É porque o Wizards é uma entidade dentro do capitalismo. Imagina se a gente vivesse no comunismo, como que ia ser a Areninha. Ia ser totalmente free to play, você ia poder jogar todos os drafts que você quiser, só ia valer rank, não ia ter, tipo, recurso. Você ia ficar se divertindo, jogando for fun. A galera que cria as cartas não ia ter que fazer carta quebrada demais pra vender booster, tipo, o oco não teria acontecido, sabe? E assim por diante, tipo... Essa é a fita, a gente ia criar os próprios sets e publicar numa plataforma aberta e jogar os sets criados em casa pela galera, sabe? Tipo, essa é a fita, todos os caôs do Magic vem do fato que ele é um produto feito dentro de um sistema capitalista, eu acho, sabe?
Exatamente, eu acho que é
isso. Você tem pro odiar Wizards e tal... E...
Tá, a nossa mensagem aqui, assim, resumindo, desculpa te cortar, mas resumindo, é a mesa do Rudá, sabe? Organizem-se, estudem Sim. sobre essas questões sociais, estudem sobre capitalismo, comunismo, busquem conhecimento, é Tebilu, organizem-se uhum. e vamos correr atrás para mudar isso aos poucos, né? Parece que cresce.
Parece que cresce.
Vai crescendo aí dos últimos anos pra cá, eu sinto que cresce.
É, mas é exatamente isso. Pô, se a Wizards não tem consideração com a gente, vamos pegar o Magic pra gente, sabe? Vamos fazer o Magic que a gente quer jogar. Você falou, pô, vamos imprimir um cubo vintage em português e jogar, sabe? Monta aí, velho. Tipo, saca, tem tanto jeito da gente se envolver com o jogo sem ter que ficar, tipo, odiando a Wizards. Porque eu vou falar uma frase da Taylor Swift, você é o que você ama, sabe? Tipo, eu quero me definir pelas coisas que eu amo, não pelas coisas que eu odeio, que eu tenho medo, saca? Não vou, tipo, deixar o Wizards malvado estragar meu jogo, porque o jogo é meu, quem criou foi o Daddy Richard Garfield, esse jogo já me deu tanta coisa boa na vida, saca? Tipo, essa semana eu tô passando por um processo aqui, que a gente tá separando e tal, vou ter que comprar eletrodomésticos novos pra minha casa, eu tô pegando a minha pool de cartas de Pioneer e vendendo, então, tipo, esse jogo salvou minha vida múltiplas vezes, sabe? Se eu não tivesse um monte de cartinha que eu tinha acumulado, eu não ia ter condição de fazer isso. E o negócio da casa também, que eu já comentei com a galera. Então, assim, pô, o jogo é nosso, sabe? Vamos curtir o jogo com a galera que a gente gosta de jogar junto e conversar sobre e tal, e a Wizard se foda, velho. A Wizard é só um bando de gringo, velho, branco, rico, que toma decisões que não ligam pros nossos interesses, porque eles vivem no capitalismo.
Eu concordo com tudo que você falou, mas também diria que sou a favor do ódio. Eu amo o ódio, acho que é isso.
Bota fé, você é o que você ama.
Ai, com essa frase motivadora maravilhosa, acho que a gente se despede por hoje, né?
É isso, não, sensacional, galera. Sim, o Magic já morreu muitas vezes e continua aí firme. Não é o fim de cartinha em português, vai acabar com o Magic.
É verdade que mês que vem a gente volta aqui com o episódio O Magic morreu de novo.
Sim. Que assim, a gente já fez 2 episódios de Magic morreu e tem tipo 1 ano de podcast, sabe? E tem várias vezes que o Magic morreu, fora essas 2 também, que a gente nem se deu o trabalho de fazer um episódio inteiro sobre. Mas é isso, logo menos o Magic morre de novo e a gente vai estar aqui tentando lembrar vocês que é um jogo feito pra se divertir e não passar raiva. Sim. E tipo assim, se for passar raiva com o sistema que a gente vive, se organize e se rebele aí.
Isso, espero que esse episódio tenha servido aí pra você que tá ouvindo também, pra dar uma, né, uma desupilada, tirar um pouco a pressão de dentro de você, se você tiver aí também com raiva, ficar aquela, que bom ouvir esse papo, e vamos em frente, né, gente, é isso.
Em frente.
Elisa, obrigado, hein, por mais esse dia de 23 Mágicas.
Valeu, Randy. Obrigado a galera que ouviu e a gente se vê na próxima semana com mais um episódio de 23 Mágicas.
É isso aí. Tchau, pessoal. Até mais.
Este programa foi editado pela Grimório Podcasts.